Deus abençoe você. É uma alegria entrar em suas casas. Se você estiver por perto de Houston, por favor, passe por aqui para fazer parte dos nossos cultos. Eu prometo que o faremos se sentir em casa. Obrigado por estar nos ouvindo e obrigado novamente por virem. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar dessa mulher de meia-idade. Ela teve um ataque cardíaco e na mesa de operação ela perguntou a Deus se era o seu fim. Deus disse não, você tem mais 40 anos. Na recuperação, ela decidiu ficar no hospital e fazer botox, abnoplastia, lipoaspiração, uma reformulação completa. 2 meses depois, quando ela estava saindo do hospital, ela foi atingida por um carro e morreu. Ela chegou no céu e disse, Deus, eu pensei que você tinha dito que eu tinha mais 40 anos. Deus disse, me desculpe, eu não reconheci você. Levantem suas Bíblias e repitam comigo. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Eu quero falar com vocês hoje sobre ativar a fé e não o medo. Por todo dia, nós temos a escolha de acreditar que Deus está no controle e que coisas boas estão reservadas, ou podemos ficar preocupados, negativos, esperando o pior. Eu ouço as pessoas dizendo, estou com medo de ser despedido. Estou com medo de meu casamento não durar. Eu estou com medo dos meus filhos se envolverem em problemas. Elas não percebem, mas estão ativando o medo ao invés da fé. Medo e fé têm algo em comum. Os dois pedem que nós acreditemos em algo que vai acontecer e que nós não podemos ver. O medo diz, essa dor que você sente é a mesma que fez sua avó morrer, será o seu fim. A fé diz, essa dor não é permanente, é apenas temporária. O medo diz, os negócios estão ruins, você vai afundar. A fé diz, Deus está suprindo todas as minhas necessidades. O medo diz, você já passou por muita coisa, você nunca vai ser realmente feliz de novo. A fé diz, seus melhores dias ainda estão à frente. Aqui está a chave. No que quer que você esteja pensando, é o que vai tomar forma. Se você permanecer nesse medo o dia todo, você deixar ele passar de novo e de novo na sua mente, e então você lhe dá o direito de se tornar realidade. Foi o que Jó disse. O que eu temia veio até mim. Medo é usar a sua fé na direção errada. A sua fé funcionará no negativo, assim como funcionará no positivo. Eu estava no consultório médico com a Alexandra uma vez. Enquanto o médico estava examinando ela, ela começou a falar sobre como estava ruim a temporada de gripe e como ele pegava todo ano. Eu disse, doutor, você realmente pega todo ano? Ele disse, sim, Joel, é simplesmente automático comigo, algo com meu sistema imunológico. Ele estava tão convencido que ele estava esperando aquilo. 6 semanas depois, estávamos agendados para voltar para o check-up da Alexandra, o escritório dele ligou e disse, não venha hoje, o doutor está afastado com gripe. Eu pensei, a fé dele está funcionando. Ele teve exatamente o que estava acreditando. O problema é que ele estava usando na direção errada. Assim como a fé pode trazer coisas boas, o medo pode trazer coisas negativas. Quando você sai por aí preocupado, esperando o pior, é como se você estivesse convidando isso para a sua vida. Bem, eu estou com medo de ficar gripado. Você acabou de convidar a gripe. Eu estou com medo de ser demitido. Você acabou de convidar a demissão. Não, mude isso. Pare de convidar a derrota, doenças, tropeços e comece a convidar vitória em sua vida. Use sua fé na direção certa. Anos atrás, eu estava enfrentando uma situação que tinha o potencial para ficar muito ruim. Ela durava meses e meses. Todas as manhãs, quando eu acordava, o primeiro pensamento que vinha à minha mente era, isso não vai dar certo. Isso vai te causar todo tipo de mágoa e dor. É assim que o medo é. Ele vai tentar dominar sua linha de pensamento. Se você permitir, o medo vai manter você acordado à noite. Eu estava tão tentado a ficar preocupado e estressado, um dia eu ouvi Deus dizer algo para mim. Não alto, apenas uma impressão aqui dentro. Ele disse, Joel, se você continuar preocupado e ficar pensando em todas as razões para não acontecer, então por causa da sua preocupação, isso vai acontecer. Mas se você confiar em mim e usar essa mesma energia para acreditar, eu vou mudar tudo isso e usar a seu favor. Quando eu ouvi isso, eu ganhei uma nova perspectiva. Eu percebi que o medo, a preocupação, o pensamento negativo não são apenas um hábito ruim. Eles permitem que o negativo vire realidade. Eu li um artigo no jornal algum tempo atrás sobre um fuzileiro de 24 anos de idade. Ele estava prestes a relatar sua segunda viagem de serviço ao Iraque. Antes de sair, ele disse para sua família e amigos que essa seria sua última viagem, que ele não voltaria. A sua família e amigos tentaram encorajá-lo. Não diga isso. Claro que você vai conseguir. Ele disse, não, eu sinto isso muito forte. Esse vai ser o fim. Antes de sair, ele escreveu cartas de despedida para sua mulher e seus dois filhos, dizendo adeus. Ele não estava somente convencido em seu pensamento, mas ele agia em função do medo. 3 meses depois, quando ele estava em uma missão, assim como ele pensava, ele atingiu uma mina e perdeu sua vida. Aquilo que ele temia veio sobre ele. Mas eu imagino, o que teria acontecido se ele tivesse substituído aquele medo por fé? Se ele saísse por aí dizendo, Pai, obrigado, porque nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Senhor, você prometeu que os seus anjos me guardariam e me impediriam de tropeçar. Eu não sei. Talvez ele ainda estivesse aqui. Mas eu sei disso. Quando você concorda com o medo, você está dando ao seu medo o direito de acontecer. A Escritura fala sobre quando dois de nós concordamos, aquilo será feito. Essa é uma promessa que diz que quando permanecermos em fé com outro crente, Deus vai fazer o que ele disse. Eu acredito que esse princípio é verdade mesmo no negativo. Quando o inimigo coloca um pensamento em sua mente, se você concordar com isso, sua concordância está dando poder para isso acontecer. Mas se você não concordar, você muda o pensamento, diz... Seus filhos vão se envolver em problemas. Não, eu não concordo. Meus filhos serão poderosos na terra. Meus filhos vão cumprir seu destino. Você acabou de impedir aquele medo de se cumprir. O pensamento diz, é melhor você não sair hoje, você vai sofrer um acidente. Não, eu não concordo. Deus tem uma rede de proteção ao meu redor, uma linha de sangue que o inimigo não pode cruzar. Essa doença será como você vai morrer. Ela esteve em sua família por 3 gerações. Não, obrigado, eu não concordo. Com vida longa, Deus vai me satisfazer. Aqui está a chave. Não concorde com o medo. Se você não concordar, a única forma de acontecer é se Deus der permissão. E se Ele deixar, você pode ficar tranquilo. Isso não vai trabalhar contra você, vai trabalhar a seu favor. Agora preste atenção no que você está concordando. Quando nosso filho Jonathan era um pequeno bebê, eu estava segurando ele no restaurante. Enquanto estávamos comendo, esse casal de idosos apareceu e começou a nos elogiar, dizendo o quão bom Jonathan era, como ele era quieto. Mas bem antes de saírem, o homem virou e disse, mas espere até ele fazer 2 anos. Ele vai se tornar uma pessoa diferente. Ele é bom agora, mas os terríveis 2 anos estão chegando. Eu queria lhe dizer, muito obrigado pelo encorajamento, por levantar meu espírito. Eu disse a Vitória, eu não recebo isso, eu não concordo com isso, eu não vou deixar isso tomar forma em meu espírito. Eu disse, para nós, não serão os terríveis 2 anos, serão os maravilhosos 2 anos. Sabe que nós nunca tivemos problema com ele, quando ele tinha 2, 3 ou 4 anos. Quando ele tinha cerca de 10 anos, as pessoas começaram a dizer, apenas espere até ele se tornar um adolescente. Você estará falando de dores de cabeça, problemas, dificuldades de lidar, apenas espere. Jonathan tem quase 18 anos agora. Nossa filha Alexandra tem 14. E sabe, eles ainda não começaram a xingar, mentir, roubar e brigar. Não nos causaram problemas. A próxima coisa que as pessoas vão dizer é, espere até que eles façam 21. Espere até ele ser de maior, Joel. Espere até ele fazer 40 e ter a crise da meia-idade. Espere até ele fazer 75 anos. Não, eu não vou entrar em concordância com o medo. E a dúvida, tropeços e decepções. Eu estou ativando a minha fé e não meu medo. Se você esperar que seus filhos, que os seus amados se envolvam em problemas, te causem mágoa e mal passem pela vida, então já que você está colocando a fé no medo, isso permite que isso aconteça. Você está acreditando nisso. É como essa mulher da qual eu ouvi falar toda noite, por praticamente anos e anos. Ela pensou ter ouvido um ladrão na cozinha. Ela fazia o seu marido levantar pelo menos uma vez por semana e checar se estava tudo bem. Uma noite ela pensou ter ouvido um barulho. Querido, acorde, tem alguém em nossa cozinha. Ele se levantou tão rotineiramente como já tinha se levantado mil vezes antes. Desta vez, quando ele desceu as escadas, ele deu de cara com um cano de uma arma. Seus olhos ficaram enormes. O ladrão apenas disse: não faça barulho, apenas me dê suas coisas de valor. Ele juntou os objetos de valor, deu ao ladrão. O ladrão se virou e estava prestes a sair. Ele disse: espere um minuto, você não pode ir ainda, você precisa conhecer a minha esposa. Ela espera você há 30 anos. Amigos, não passe a vida esperando decepções, tropeços, desastres. Isso é colocar a fé no medo. Isso permite que se torne realidade. 2 Timóteo, essa foi boa, não foi? 2 Timóteo 1:7 diz: Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de poder, amor e uma mente sã. A versão amplificada diz: uma mente disciplinada. Em outras palavras, nós não vamos superar o medo e viver uma vida poderosa e vitoriosa se não formos disciplinados em nossos pensamentos. É onde a principal batalha acontece. A sua mente é o centro do alvo do inimigo. Se ele puder controlar seus pensamentos, ele pode controlar toda a sua vida. Se você não guardar a sua mente, você voltará a ter aqueles pensamentos de medo, preocupação, ansiedade, negatividade. Semana passada, uma mãe pediu para eu orar por seu filho. Ela disse: Joel, estou tão preocupada, eu estou com medo de ele se envolver em problemas, eu estou com medo dele começar a andar com as pessoas erradas, e por aí vai. Eu disse: ele está fora do rumo agora? Ela disse: não, ele é um bom garoto, um aluno nota 10, amável e gentil, eu só estou com medo disso não durar. Eu disse a ela o que estou dizendo a vocês: não entre em concordância com esse medo. Dizem Salmos: o favor de Deus não é por uma temporada, mas sim para a vida toda. Quando aqueles pensamentos tentam te dizer isso não vai durar, é muito bom para ser verdade, não mude isso. Pai, eu quero te agradecer pelo seu favor em minha vida, sobre meus filhos, minha carreira, meu futuro. Não é temporário, não é sazonal, não vem e vai, mas Deus, o seu favor é para a vida toda. Você precisa ser disciplinado em seus pensamentos. Seus pensamentos são extremamente poderosos. Eu ouvi falar dessa mulher que comprou essa planta de 1,80m para o seu quarto. Era uma figueira, ela tinha plantas pela casa toda. Ela tinha muita experiência com plantas. Uma manhã ela acordou, olhou para a planta e de repente um pensamento lhe disse: essa planta não vai conseguir, ela vai morrer. Ela estava saudável como nunca, nada de errado com ela, não havia nenhuma razão para acreditar naquele pensamento, mas ela cometeu o erro de pensar nisso de novo e de novo. Ela até mesmo disse para o seu marido: eu estou com medo dessa planta não sobreviver, eu estou com medo de ter desperdiçado meu dinheiro. Ele disse: por que você diz isso? Ela está perfeitamente saudável, todas as plantas estão bem. Ela disse: não, algo me disse que ela não vai conseguir. 3 meses depois, ela notou que as folhas estavam começando a ficar amarelas. Alguns dias depois, todas as folhas tinham caído. 1 ou 2 semanas depois, a planta toda tinha murchado e morrido. Aquilo foi chocante para ela. Um dia ela estava orando. Ela disse que ouviu Deus dizer algo para ela bem aqui dentro. Ele disse: você matou aquela planta com seus pensamentos. Ela sentiu um arrepio em sua coluna. Quando concordamos com o medo, ele pode acontecer. Depois ela contou para o seu marido: eu sei que parece loucura, mas eu matei minha planta com os meus pensamentos. Ele olhou para ela de um modo estranho e disse: tudo que eu posso dizer é, espero que você esteja pensando coisas boas sobre mim. Mas eu imagino quantas vezes nós matamos nossos sonhos com os nossos pensamentos. Quantas vezes paramos as bênçãos de Deus, favor, cura, restauração? Por que permanecemos no medo? Muitas pessoas, como essa mulher, saem por aí com um pensamento negativo, de que algo não vai dar certo. Eu estou com medo dos meus negócios acabarem. Eu estou com medo de não continuar saudável. Eu estou com medo do meu filho sair do rumo. Por que não são disciplinados com seus pensamentos? Eles deixam o medo tomar forma. no lado do meu pai e da família, há uma grande linha de problemas no coração, pressão alta, hipertensão. Foi disso que meu pai morreu, o pai dele também, e outros em nossa família. Seria fácil para eu deixar isso tomar forma. Pensar, cara, essa é a minha sorte na vida. Eu estou com medo de ter algum problema no coração também. Não, eu aprendi a ser disciplinado. Eu não vou ativar o medo, eu vou ativar a fé. Pai, eu quero te agradecer porque as doenças do coração, pressão alta, pararam comigo. Eu vou viver todos os meus dias com boa saúde. Não concorde com o medo, concorde com o que Deus diz sobre você. A minha avó, do lado do meu pai e da família, era uma mulher muito briguenta. Ela me lembrava a Granny da série de TV Beverly Hillbillies. Ela era demais. Tarde na vida, ela foi ao médico e ele disse: eu sinto muito de informar, senhora Austin, mas você está nos primeiros estágios do mal de Parkinson. Bem, isso não soou bem para a vovó Austin. Ela nem sabia o que era mal de Parkinson, mas ela sabia o bastante para saber que ela não queria nada daquilo. Ela se arrepiou, se levantou alta, como era, com menos de 1,50 m, ela disse: ouça aqui, doutor, eu não tenho isso, eu me recuso a ter isso, eu estou muito velha para ter isso. A minha avó voltou para casa e ela nunca teve nenhum sintoma do mal de Parkinson. Ela terminou seus dias com boa saúde. Eu sei que não podemos apenas desejar que as coisas se afastem, mas eu também sei que quando você escolhe fé ao invés do medo, isso ativa o poder de Deus. É isso que permite que Deus mude as coisas. Ela poderia ter ido para casa e ter pensado: que sorte a minha, eu sabia que não ia durar, muito bom para ser verdade. Não, ela não entrou em concordância com aquele medo. Eu falei com um jovem casal depois de um culto. Eles estavam muito desencorajados. Eles vinham tentando ter um bebê por muitos anos. Por alguma razão, a mulher não podia ter filhos. Eles foram a vários médicos e tudo parecia bem. Eles não conseguiam entender porque ela não podia engravidar. Ela estava muito frustrada. Ela disse: Joel, a coisa mais engraçada é que minha mãe teve momentos terríveis ao dar à luz. Minha avó teve o mesmo problema. E desde que eu sou uma garota, tenho medo de não conseguir ter um filho. Como a escritura diz, a coisa que ela temia veio sobre ela. Isso criou uma fortaleza em sua mente. Ela não acreditava que podia conceber. O primeiro lugar em que perdermos a batalha é em nosso próprio pensamento. Aqui estão as boas novas. Assim como você ativa o medo, você pode começar ativando a sua fé. É isso que eu disse a ela. Ao invés de passar o dia preocupada, pensando em como não vai dar certo, comece a meditar no que Deus diz a seu respeito. Coisas como: Pai, você disse que o fruto do meu ventre é abençoado. Senhor, você disse em Salmos que me faria uma mãe feliz com filhos. Deus, você disse que porque eu me deleito em ti, você me daria os desejos do meu coração. Então, Deus, eu quero te agradecer porque eu sou capaz de conceber. Ela começou a ativar sua fé. Cerca de um ano depois, eu vi esse casal, eles estavam cheios de alegria, ela estava grávida de um pequeno garoto, hoje essa criança é feliz e saudável. Aqui está o meu ponto. Eu não sei se isso teria acontecido se ela não tivesse mudado aquilo que ela estava meditando. Medo pode criar uma barreira. O pensamento errado pode te afastar do melhor de Deus. Se você quer viver em vitória, você precisa ser disciplinado em seus pensamentos. Naquilo que você permanece, é o que você está convidando, é o que você permite virar realidade. Eu vi uma história sobre um homem chamado Nick. Ele era um homem grande, forte e durão. Ele trabalhou em uma ferrovia por muitos e muitos anos. Ele era um dos funcionários de maior confiança da empresa. Mas Nick era um preocupado crônico. Estava sempre temendo o pior, falando sobre o que podia acontecer. Num verão, o pessoal foi informado de que poderiam sair uma hora mais cedo para irem ao aniversário de um dos encarregados. Nick estava trabalhando em um dos vagões frigoríficos, quando, de alguma forma, ele acidentalmente ficou preso lá dentro. Ele não tinha um celular ou rádio, todos tinham ido embora. Quando ele percebeu que estava preso naquele vagão, ele entrou em pânico. Ele começou a gritar com toda a sua força. Ele bateu naquelas portas hora após hora, até os seus punhos sangrarem. Ele finalmente ficou sem voz. Nick estava muito ciente de que estava em um vagão frigorífico. Ele pensava que a temperatura estava muito baixa. Ele começou a temer o pior. Ele pensou, se eu não sair daqui, posso congelar até morrer. Não tem jeito de eu aguentar a noite toda. Quanto mais ele pensava, mais frio ele tinha. Tremendo de uma maneira incontrolável, ele achou um cartão naquele vagão e ele escreveu um recado dizendo, muito frio, corpo está ficando paralisado. Essas podem ser minhas últimas palavras. Na próxima manhã, quando todo o pessoal voltou e abriram aquelas grandes portas de aço, eles viram o corpo de Nick encolhido no canto. A autópsia revelou que, de fato, ele congelou até a morte. Aqui está a parte espantosa da história. A unidade de refrigeração do vagão que Nick passou a noite não estava ligada. A temperatura naquele vagão, onde ele congelou até a morte, era de 18 graus. Nick congelou até a morte porque ele estava convencido em sua mente que estava em um vagão congelado. Aquilo que ele temia veio sobre ele. Deixe-me perguntar a você, você está temendo congelar até a morte, mesmo sabendo que está a 18 graus? Como aquela jovem que estava com medo de não engravidar, mesmo sabendo que não tem nada de errado com você? O medo tira as coisas da proporção. O medo faz os problemas serem muito maiores do que eles realmente são. Talvez Deus te mandou hoje para uma mudança de perspectiva. Talvez o que você está temendo nunca vai acontecer. Talvez esse obstáculo que parece permanente é, na verdade, apenas temporário. Talvez, como Nick, você se sinta preso. Tudo diz a você, você nunca vai sair, você nunca vai seguir em frente, nunca vai ficar bem, nunca vai se casar. Não, Deus está dizendo, não se preocupe, a unidade de refrigeração não está ligada. Eu tenho você na palma das minhas mãos, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Pode parecer escuro e solitário, como se não fosse funcionar, mas Deus está dizendo, se você permanecer em fé, eu vou livrar você, eu vou te proteger, eu vou curar você, eu vou vingar você, eu vou restaurar você. Eu não vou somente te tirar do problema, você vai sair dele melhor do que estava antes. Agora você tem que fazer a sua parte. Não entre em pânico, não tema o pior, não imagine cada coisa negativa que poderia acontecer, não. Diga como Davi, Salmos 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Senhor me protege do perigo, por que eu teria medo? Ainda que um exército me cerque, embora eles me ataquem de todos os lados, eu posso sentir que estou em uma armadilha, eu não vejo uma saída, o relatório médico não parece bom, meu extrato bancário diz que eu não vou conseguir, mas está tudo bem, eu sei de um segredo. Deus ainda está no trono, nada do que eu estou enfrentando é uma surpresa para Ele, o inimigo não tem a palavra final, Deus tem a palavra final. E ele diz, eu sempre te farei triunfar. Agora seja forte e tenha coragem. O Senhor, seu Deus, está com você. Amigos, por toda a vida, o medo vai vir bater à sua porta. Ele te mostra o pior cenário possível. Como aquele jovem fuzileiro, você vai dizer, você não vai conseguir, você não vai continuar saudável, seus negócios vão cair. Não, aqui está a chave. Quando o medo bater à sua porta, deixe a fé atender a porta. Não dê atenção a esses pensamentos de medo, não deixe eles intimidarem você, responda com fé. Deus, você disse que o número dos meus dias você vai cumprir. Você disse que seus planos para mim são para o bem e não para o mal. Deus, você disse que o que foi feito para me prejudicar, você usaria em minha vantagem. Quando o medo bate, deixe que a fé atenda a porta. Eu estava viajando para o Canadá uma vez de manhã, nosso voo estava atrasado por causa da neblina. A neblina era grossa e densa, você mal podia ver algo, pensávamos que a cidade inteira estava sob neblina. Mas quando decolamos, olhamos para baixo e percebemos que tinha apenas um lugar com neblina. Era uma área de 1,5 km cercando o aeroporto. Assim que é o medo. O medo parece ser muito maior do que realmente é. Ele vai te dar o pior cenário para tentar deixá-lo preocupado, ansioso, nervoso, em pânico. Não, apenas sorri e diga, medo, eu conheço os seus truques. Você late, mas não morde. Você pode parecer grande, mas eu não estou impressionado. Eu sei a verdade. Não há nada de verdadeiro em você. É assim que você ativa a fé e não o medo. Quando você faz isso, a maior força do universo vai ao trabalho. Aqueles problemas podem ser grandes, mas nosso Deus é muito maior. Seus obstáculos podem ser grandes, mas servimos a um Deus maior ainda. Quando pensamentos de medo, preocupação, dúvida e coisas negativas vêm, você tem que se levantar e dizer como Davi: eu não vou ter medo, eu não vou me preocupar, não vou ficar nervoso, não vou permanecer no negativo. Olhe o medo nos olhos, por assim dizer, e diga: você não me intimida, eu sei quem eu sou e sei de quem eu sou. Lembre-se, medo é como uma neblina, sempre vai parecer maior do que realmente é. Você tem uma dor, o medo te dirá: isso é permanente, isso é grave, é melhor você começar a planejar seu funeral. Na verdade, é que você comeu muita pizza na noite anterior. Não é grande coisa, mas o medo vai exagerar. Vai dizer: e se a sua empresa começar a despedir as pessoas? É melhor você ficar preocupado. E se essa dor for séria? Não, você precisa olhar o medo e dizer: saia daqui, pega o seu caminho, eu não tenho tempo para você. Amigos, o seu destino é muito grande, a sua missão é muito importante, o seu tempo é muito valioso. Não deixe o medo intimidar você. Você é um filho do Deus Todo-Poderoso. Ouse dizer como Davi: eu não vou temer. Pense assim: se as coisas que temos medo podem sobre nós, como diz a Escritura, quanto mais podem vir sobre nós as coisas que temos fé? O poder de Deus é muito maior que o poder do inimigo. Quando o medo bater à sua porta, deixe a fé atender. Não entre em concordância com o medo, continue disciplinado em seus pensamentos. Essa é a razão pela qual muitas pessoas estão cabisbaixas, desencorajadas, negativas. Elas não estão guardando a sua mente. É aí que a verdadeira batalha acontece. Se você aprender a ativar a fé e não o medo, então eu acredito e declaro que, assim como aquela jovem casal teve o bebê, Deus vai fazer seus sonhos se cumprirem. Ele vai derramar inundações do seu favor. Você vai superar todos os seus obstáculos, vai derrotar cada inimigo e se tornar tudo o que Deus criou você para ser, em nome de Jesus. Se vocês receberam essa mensagem, pode dizer amém? Nós nunca gostamos de encerrar a nossa transmissão sem te dar a oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, vem até o meu coração, eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia, mantenha Deus em primeiro lugar e Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou.